precisa ter nesse momento de pandemia. Vale a pena prestar atenção nessa entrevista. Alô, Dilon.
Alô, Wagner Menezes, amigos da Super Rádio Tupi, neste Super Futebol, a gente vai tratar de um tema muito importante. Nesses tempos de pandemia do coronavírus, que é uma doença respiratória grave, a gente vai trazer aqui informações sobre como devem se comportar os pacientes oncológicos, aqueles que se tratam do câncer. Para falar sobre esse tema, a nossa convidada é a médica oncologista clínica com mestrado na UFRJ, doutora Carolina Fittipaldi. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui na Super Rádio Tupi e quais os cuidados que esses pacientes que se tratam do câncer devem ter em tempos de coronavírus. Boa tarde, doutora Carolina Fittipaldi.
Boa tarde, Dilon. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tupi. Obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui com vocês e espero que todos estejam bem. Essa é uma pergunta que tem sido frequente, né, no nosso dia a dia. E em relação aos cuidados dos pacientes oncológicos, basicamente tem sido preconizado é que você reforce bastante as medidas de proteção pessoal, né? Esses pacientes não devem abandonar seus tratamentos, né? O que a gente deve tentar é manter a segurança, né? Reforçar os hábitos de higiene, como lavar as mãos, né? Lembrar que lavar a mão com água, sabão, você não tem que ser aquela lavagem rápida, né? Lembrar de lavar entre os dedos, lavar o dorso da mão, os punhos, o antebraço. E quando você estiver na rua, por exemplo, preferir o álcool gel, evitar tocar em superfícies, levar a mão no rosto para coçar o nariz, mão na boca, coçar o olho. Isso é o mais importante.
Wagner, faça você uma pergunta aí à doutora Carolina Fittipaldi.
Agora, doutora Carolina, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui na Rádio Tupi. Eu queria saber da senhora o seguinte: quais são os cuidados que as pessoas que moram com os pacientes oncológicos devem ter agora, hein?
Olá, Wagner Menezes. Em relação aos cuidadores, né, aquelas pessoas que moram com o paciente em tratamento do câncer, são os mesmos cuidados, né? Você deve evitar aglomerações, evitar sair de casa o máximo possível, né? Sair só para questões relacionadas à compra de alimentos, medicamentos, ou para levar mesmo o paciente a consultas, ao tratamento, à realização de exames, mas sempre se preocupando com a higienização das mãos, com, né, evitar aglomeração de pessoas, e quando chegar em casa, não entrar de sapato, ir direto tomar banho, lembrar de lavar o rosto no banho, né? Evitar de dar dois beijinhos, de dar abraço, de apertar a mão. São medidas que têm que ser tomadas e lembradas o tempo inteiro, né? A gente tem um costume de se abraçar, se beijar, e isso, infelizmente, nesse momento tem que ser o máximo evitado possível, principalmente quando você estiver na rua. Lembrar de higienizar o que você trouxe quando chegou em casa, né? E basicamente isso.
Doutora, aqueles pacientes que têm consultas agendadas nos diversos hospitais de tratamento do câncer devem proceder de que forma? Adiar a consulta que está agendada?
Essa pergunta é muito importante, Dilon, porque o tratamento não deve ser interrompido nesse período, né? É muito importante que os pacientes estejam em contato com as suas unidades de saúde, onde realizam o tratamento, e com seu médico, né, para saber como devem proceder nesse momento, né? A gente não preconiza adiar tratamentos ou interrompê-los, né? É uma conversa que a gente tem tido bastante com os pacientes, para que a gente consiga dar seguimento ao tratamento. Claro que existem questões que são muito individuais, que por isso sim devem ser discutidas com o profissional que está fazendo acompanhamento desse paciente, mas a gente não recomenda que nenhum tratamento seja suspenso, cirurgia não seja suspensa, a realização de exames de acompanhamento durante o tratamento não sejam suspensos. né? E claro, quando o paciente for se dirigir à unidade onde ele faz o tratamento, é importante que ele esteja sempre preocupado com a higiene pessoal, né? A limpeza das mãos, não tocar no rosto, não tocar em superfícies, seguir as recomendações que têm sido muito enfatizadas na mídia, em qualquer rede social, né, que a gente, televisão também, rádio, mas não abandonem o tratamento que vem sendo feito.
Doutora, aqueles que fazem tratamento oncológico, eles devem interromper o tratamento em função de ter a imunidade baixa?
Em relação a pacientes que estão em curso de tratamento, quimio, radioterapia, que estão em vigência de realizar uma cirurgia ou realizar uma biópsia diagnóstica, né? Ou a necessidade de fazer um tratamento cirúrgico, oncológico, sim, a gente sabe que esses pacientes estão com uma imunidade mais comprometida, mas a gente não tem nenhuma recomendação de interromper esse tratamento. A gente, inclusive, preconiza que o tratamento seja mantido e a gente vai seguir com eles, mas sempre lembrando as medidas de higiene pessoal, de cuidado em casa, cuidado quando sai, né, na rua para necessidade de consultas e realização desses exames e tratamentos. Lembrar, quando for à rua, talvez seja mais fácil o uso do álcool gel, mas lembrar sempre de lavar as mãos, né? E evitar o distanciamento de outras pessoas, não ficar aglomerados, muitas pessoas aglomeradas no mesmo local, mas sem interromper o tratamento.
Existem várias espécies de tumores. A senhora diria, doutora Carolina, que aqueles pacientes que se tratam de tumores pulmonares ou no sistema respiratório devem redobrar a atenção?
Na verdade, Adilon, a gente não tem nenhum tipo de recomendação específica de acordo com o tumor. O paciente em vigência de tratamento oncológico ou com uma doença oncológica em atividade, né, ele se torna, assim, mais vulnerável à infecção pelo coronavírus e precisa realmente ter um cuidado redobrado, né? Esses pacientes são mais suscetíveis, né, à infecção, assim como pacientes que têm DPOC, né, têm diabetes, têm pressão alta, também são encarados como pacientes mais suscetíveis, né? Que têm apresentado um desfecho ruim quando infectados pelo coronavírus. Então, na verdade, a recomendação é a mesma e os cuidados devem ser os mesmos.
O uso de máscara é recomendado para os pacientes oncológicos de um modo geral? E, se sim, qual o tipo que deve ser usado?
Essa pergunta é uma pergunta interessante, né, que agora nos últimos dias a gente tem ouvido mesmo, né, uma recomendação de toda a população usar máscara. A ideia de toda a população usar máscara, na verdade, para você aumentar essa barreira, né, essa de contato com o coronavírus, aquela máscara simples, comum, eu não estou falando aqui da N95, A ideia é mais você evitar que pacientes, né, pessoas que estejam infectadas pelo vírus, elas transmitam esse vírus para outras pessoas não infectadas, e aí incluiria, claro, pacientes mais vulneráveis e com risco de uma doença mais grave, como os pacientes oncológicos. Mas não existe uma recomendação formal: o paciente oncológico precisa usar máscara. Não, na verdade, a ideia atual é que todas as pessoas usem máscaras, visando que com isso você evite a propagação do vírus.
Os pacientes oncológicos que porventura tenham viagens agendadas, seja de ônibus ou avião, devem proceder de que forma para evitar o contágio do coronavírus, doutora?
Se for uma viagem que pode ser postergada para um outro momento. O ideal é que essa viagem seja feita em outro momento. O momento é de ir ao tratamento, ir à consulta e voltar para casa e ficar em casa.
Se o paciente em pleno tratamento de rádio ou quimioterapia for infectado com o coronavírus, o que ele deve fazer?
Se o paciente for diagnosticado com coronavírus durante o seu tratamento, é muito importante que esse paciente esteja em contato com a sua equipe, né, a equipe cuidadora, seja a unidade hospitalar em que ele faz o tratamento, seja o médico, né, que o acompanha, para que ele possa ter as recomendações mais importantes, para que ele possa ter todo o suporte necessário nesse momento, caso haja alguma piora dos sintomas e ele evolua para um quadro mais grave.
Doutora Carolina, comorbidades, eu diria que é a palavra da moda. O que são essas comorbidades e todo o paciente oncológico se enquadra nessa categoria?
Comorbidade, né? É uma condição comum em que você tem a combinação de duas ou mais condições médicas, né, crônicas, associadas àquela doença de base. Muitos pacientes, por exemplo, não falando aqui de pacientes oncológicos, mas você vai ter aquele paciente, por exemplo, obeso, né, em que ele apresenta, além da obesidade, ele é hipertenso, ele é diabético, então ele apresenta outras morbidades, né? Outras doenças que estão ali relacionadas, por exemplo, à obesidade, mas a comorbidade ela pode estar relacionada ou não à doença. No caso do paciente oncológico, por exemplo, ele pode ter câncer e diabetes, câncer e hipertensão arterial, câncer e DPOC. E com isso ele ter outros fatores que acabam tornando mais vulneráveis e mais suscetíveis a uma infecção mais grave pelo coronavírus.
Aquele paciente que já terminou recentemente o tratamento de quimio e radioterapia também pode ser considerado do grupo de risco, doutora Carolina?
Sim, sim, Odilon. Se o paciente ele acabou de concluir um tratamento oncológico, seja ele quimioterápico, radioterápico, seja um tratamento cirúrgico, ele ainda fica um período, sim, mais vulnerável, porque ele teve ali um comprometimento, né, do estado imunológico dele, né, e ele ainda, sim, é considerado um paciente imunossuprimido, mesmo que ele já tenha concluído o tratamento, mas se ele tenha concluído um tratamento há pouco tempo.
A gente sabe que não existe nenhuma vacina ou tratamento conhecido para o coronavírus. Porém, existem vacinas para prevenir a gripe H1N1 e também a vacina pneumocócica, que é utilizada para evitar a pneumonia. Elas são indicadas para os pacientes oncológicos?
Em relação à vacina de gripe, sim, ela deve ser feita em pacientes oncológicos, assim como a vacina pneumocócica, a gente recomenda que também seja feita nos pacientes que apresentam algum grau de imunossupressão que a gente enquadra aí os nossos pacientes oncológicos.
Aquele paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica tem a obrigação de tomar essas vacinas, doutora?
O ideal, Odilon, é que esses pacientes com DPOC, né, que tem enfisema, bronquite crônica, esses pacientes, eles sejam vacinados, sim, tanto para gripe como a vacina antipneumocócica, porque esses pacientes são pacientes mais suscetíveis a infecções respiratórias, né? E por ter uma doença pulmonar de base, muitas vezes eles acabam tendo um curso infeccioso mais grave. Então, é recomendado, sim, que esses pacientes façam essas vacinas.
As mulheres que fazem tratamento do câncer de mama, é preciso que elas fiquem mais alertas?
Então, Odilon, em relação às mulheres com câncer de mama, em tratamento, né, elas devem tomar as mesmas medidas, né, que a gente falou aqui, de evitar aglomerações, evitar sair de casa, tentar manter o isolamento pessoal, manter os cuidados de higiene pessoal sempre, evitar tocar superfícies e qualquer sintoma que apresente relacionado, que possa estar relacionado, né, ao coronavírus, entrar em contato com a equipe de saúde que acompanha.
Pacientes oncológicos com mais de 60 anos precisam ter preocupação redobrada com o coronavírus, doutora Carolina Fittipaldi?
Independente da idade, né, claro que à medida que a gente vai ficando mais velho, né, a gente acaba apresentando um risco maior, o nosso corpo não é mais tão forte, né, como de um jovem. Mas à medida que a gente está mais velho, a gente precisa de um cuidado já redobrado, assim como a gente está mais velho e a gente está, por exemplo, com uma doença oncológica que por si só já deixa o paciente mais vulnerável.
A senhora tem conhecimento sobre medicações que possam ser utilizadas por pacientes oncológicos que aumentem a imunidade, doutora?
Olha, Dilon, a gente não recomenda nenhum uso de qualquer medicamento que possa aumentar a imunidade fora de um contexto de necessidade, assim, dependendo, claro, do tratamento oncológico que você está fazendo. Você tem algumas indicações de fazer alguns tipos de medicamento que podem aumentar a sua imunidade, mas são casos individuais que devem ser vistos individualmente, depende muito do tipo de quimioterapia que o paciente está fazendo, do tipo de doença que o paciente tem e da necessidade ou não de fazer algum uso de medicamento que possa aumentar a imunidade. Lembrando que sempre, qualquer remédio que você faça, existe um efeito colateral associado a ele também. Então, a gente não tem essa recomendação. Cada caso, se você é um paciente oncológico, você deve conversar com seu médico, você deve tentar esclarecer todas as perguntas que você tem, né, que surgem, para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso, não se automedique.
Ok, muito obrigado, doutora Carolina, por sua participação aqui na Super Rádio Tupi, com os seus esclarecimentos que, sem dúvida, foram muito úteis para os nossos ouvintes.
Odilon, eu que te agradeço, obrigada pelo convite, agradeço também a todos os ouvintes da Rádio Tupi que puderam ouvir. Qualquer dúvida e qualquer coisa que eu possa ajudá-los, pode contar comigo. Boa sorte para todo mundo, fiquem em casa e cuidem-se. Um grande abraço.
Ok, obrigado, doutora Carolina Fittipaldi, que é médica oncológica, ela trabalha no INCA e também no grupo Oncoclínicas aqui no Rio de Janeiro. Ok, Wagner.
Valeu, Dilon Júnior, trazer a palavra da doutora Carolina Fittipaldi, médica oncologista, participando e tirando muitas dúvidas. Sem dúvida, uma matéria muito interessante aqui na Tupi. Abraçando aqui o esposo da doutora Carolina, o senhor Silvio, e também para os filhos, né? Duas crianças.